programa Sua Saúde.
Olá para você que está acompanhando a programação da Rádio Ninter. Nós estamos começando o programa Sua Saúde, o programa que é dedicado aos mais variados assuntos sobre saúde e bem-estar. Nessa edição, nós vamos falar sobre os PICs e para isso recebemos os professores Vinícius Narzuc e André Fávaro. Tudo bem com vocês, professores?
Olá, Bárbara, tudo bem? Só para informar, eu sou o professor André Silva, né? Eu sou o tutor do curso de Prática Integrativa e Complementar em Saúde. Seja bem-vinda, Bárbara, e o professor Vinícius também. É um prazer estar com vocês aí.
Boa tarde, Bárbara. Boa tarde, professor André. Boa tarde, meus ouvintes. É um prazer estar aqui nessa tarde e falar sobre as PICs, as Práticas Integrativas e Complementares em Saúde. Eu sou o professor Vinícius, coordenador do curso de PICs, né? Então, até para facilitar, né, Bárbara? Então, PICs são as práticas integrativas e complementares em saúde. Então, é pessoal que está nos ouvindo, a partir de agora a gente fala PICs, senão a gente passa todo o tempo falando só o nome das práticas, né? Então, PICs é as práticas integrativas e complementares em saúde. Sejam todos bem-vindos, pessoal.
Exatamente, professor Vinícius. Então, para a gente começar o nosso programa aqui, explica para nós o que são essas práticas integrativas e complementares.
Explico sim. Se a gente for ver, vamos pegar um pouquinho da história das práticas integrativas. Elas vêm bem lá de longe, na verdade, são práticas consideradas práticas tradicionais, né? Então, a gente tem aí, se a gente for pegar em termos de Brasil, a prática integrativa ela surge mesmo em 2006 através da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Mas a história vem muito antes disso. Se a gente for ver, tem a Declaração de Alma-Ata. Foi um evento que teve lá na Rússia, onde reuniu aí os principais países para discutir saúde primária. E o documento que saiu de lá, que é a Declaração de Alma-Ata, ela coloca lá em um dos pontos que os países em desenvolvimento, e o Brasil se inclui nessa, né, deveriam ter em seus sistemas de saúde, na época a gente nem tinha o SUS, né, mas que deveriam ter nos seus modelos de saúde práticas consideradas práticas tradicionais. Então, a partir disso, vem se trabalhando. Em 1980, a gente tem vários eventos importantes na saúde no Brasil para discutir saúde primária. E aí, apenas em 2006, que é implementado a PNPIC, né, que a gente fala que é a Política Nacional de Práticas Integrativas. Aí, a partir disso, a gente tem algumas práticas que são implementadas, mas não são todas que tem hoje, né? 2020, a gente tem 29 práticas. Se a gente for ver em 2006, então, com a implementação dessa política, a gente tem aí 5 práticas que foram implantadas na época, que era a homeopatia, a antroposofia, a fitoterapia, o termalismo social e a medicina tradicional chinesa / acupuntura. Hoje a gente tem 29 práticas, né? A gente teve duas atualizações bem importantes em 2017 e 2018. 2017 passou para 19 práticas e 2018 para 29 práticas. Então, hoje a gente tem aí muitas práticas, Chantala, a parte da Ayurveda, a fitoterapia continua, a floralterapia. Então, são práticas aí bem importantes e bem tradicionais, né, de diversos países. Claro que a gente pega, fala de medicina tradicional, mas se a gente for pegar historicamente no Brasil, vem bem antes disso, né? Não é a partir de 2006 que a gente tem só essas práticas implementadas no Brasil.
Muito bem. E professores, aonde que tem as PICs? Aonde que a gente encontra? Como elas são implementadas, né, no caso?
O processo de implementação, ele é bem, deixa eu pensar, bem burocrático e político, na verdade, né? Então, não existiu um processo até que foi esses dias aí, o mês passado, retrasado, que eles queriam tirar as práticas integrativas da saúde primária. Saúde primária é o nosso posto de saúde, que a gente conhece lá, o postinho, que é a unidade básica de saúde. Uhum. Então, é onde está concentrado aí 78% dessas práticas, claro que a gente falando de SUS, né? Tem muita gente que atua a nível, como autônomo, na parte privada, mas falando a nível de SUS, 78% das práticas integrativas estão na na saúde primária. E aí teve um movimento de tentar tirar essas práticas integrativas da saúde primária, só que aí teve um movimento social muito forte dos atores sociais que atuam aí com as práticas integrativas e conseguiram manter na pasta, as PICs na pasta da saúde primária. Então, a gente encontra no SUS, encontra no postinho perto de casa, na unidade básica perto de casa, muitas vezes, não vai encontrar uma homeopatia, mas vai ter Chantala, ensinando, por exemplo, as crianças aquelas massagens para aliviar a cólica, dança circular. Claro que a gente está numa época de pandemia, não vai achar nesse momento, mas dança circular é muito comum achar nas unidades básicas de saúde também, que acaba fazendo essa aproximação entre as pessoas e entre, às vezes tem a dança circular que é realizada com as crianças também, então faz essa aproximação entre pais e filhos, então são movimentos bem importantes aí, e sim, quando a gente fala em saúde, o ideal é que esteja no SUS, né? Então a gente vive num país aí de 210 milhões de pessoas, e a gente pensando que nem todo mundo tem saúde privada, tem um plano de saúde que depende aí do nosso Sistema Único de Saúde, e quando eu falo depende, na verdade, todos nós somos beneficiados pelo SUS, né? A gente fala do SUS, do atendimento ali do posto de saúde, uma cirurgia, alguma coisa assim, mas o SUS é muito mais que isso. O SUS, ele está aí nos medicamentos, ele está na saúde básica, ele está no saneamento básico, ele está no nosso dia a dia muito mais do que a gente imagina. Então, a gente acaba utilizando o SUS sem saber, e as práticas integrativas, o importante é que estejam no SUS para que grande parte da população possa ter acesso.
Interessante, né, professor Vinícius, até comentar o aumento, né, do uso das práticas na pandemia, né, tratamento do Covid, né, eu vi até algumas reportagens falando do aumento da questão da terapia de florais, do reiki, da meditação, da fitoterapia para o tratamento do Covid, né.
Isso mesmo, teve alguns estudos bem importantes, né, professor André, agora, até do Observa Pix, que é da parte, se eu não me engano, é da Fiocruz, ele elaborou até um manual de floral terapia, na atuação aí contra o Covid, a própria Associação de Farmacêuticos Homeopatas fez algo similar, mas com a parte da homeopatia e a parte de reiki, a gente viu aí um aumento, principalmente na pandemia, porque diferente da medicina convencional, vamos colocar assim, as PICs, elas vêm tratar aí sintomas emocionais, outros sintomas físicos, a parte muito mais relacionada a essa parte emocional, essa parte até do nosso aqui, que nem você comentou, né?
Muito bem. E, professores, a gente pode utilizar as PICs como um tratamento principal, assim, ou geralmente elas são coadjuvantes, elas são inseridas junto com algum outro tipo de tratamento ou medicamento para o paciente?
Tudo vai depender da doença, né, Bárbara? Se a gente for pensar, tem doenças que a gente pode começar utilizando as práticas integrativas até como uma forma de tratamento ou como paliativo mesmo. Então, em vez de eu pegar aí na forma de prevenção, que eu quero dizer mesmo, mas eu sempre coloco doenças crônicas, doenças como um câncer, AIDS ou outras doenças que existem inúmeras aí, se a gente for pensar os tratamentos, muitos desses tratamentos são farmacológicos, que a gente fala que é utilizando os medicamentos, né? E aí, é claro que para um câncer, por exemplo, não é ideal que a gente pare de fazer a quimioterapia e vai fazer só uma das práticas integrativas. Porém, se a gente for ver, o câncer, o próprio tratamento de câncer, ele tem várias, inúmeras efeitos colaterais, vamos colocar assim, efeitos adversos, que se fala hoje em dia, né? E aí, as práticas integrativas, elas podem colaborar e muito com esses efeitos adversos que são causados aí por um tratamento da quimioterapia. A gente sabe que queda de cabelo, diminui aí, muitas vezes a pessoa fica depressiva, então as práticas integrativas, elas podem entrar aí como um coadjuvante no tratamento, por exemplo, do câncer, auxiliando e muito essas pessoas aí a prosseguirem com o tratamento, né? Mas no dia a dia, é claro que pode-se utilizar a fitoterapia, a homeopatia, a floral aí, principalmente no tratamento de doenças mais, vamos colocar, leves aí, ou no tratamento mesmo como paliativo, né? Prevenção de doenças, na verdade.
Teve até um programa que a gente fez, né, professor Vinícius, que nós falamos sobre isso da fitoterapia também, né, aqui. Você poderia relembrar um pouquinho o nosso público de como que ela funciona e se ela pode ser, né, se a pessoa pode consumir os produtos fitoterápicos, tem que ter receita, essas coisas assim?
Claro, Bárbara, se a gente for ver, as plantas medicinais, a forma mais convencional de se utilizar no dia a dia aí é através dos chás, né? Então, um chá, o chazinho que a gente fala normalmente, ele pega e pode ser utilizado, misturar plantas, essas coisas. O ideal é que utilize uma planta de cada vez. Então, a fitoterapia utiliza aí os chás medicinais que a gente fala. Então, camomila, capim-limão, maçã e inúmeras outras plantas que a gente tem aí podem ser utilizadas no nosso dia a dia. E eu sempre falo, utilizar o chá não significa que a gente possa substituir por água, né? A água tem que continuar sendo utilizada como principal fonte de hidratação aí. Porém, existe, dentro da fitoterapia, fora os chás, existem também os medicamentos fitoterápicos. Os medicamentos são aqueles que a gente encontra na farmácia. Então, é o medicamento que vem na forma de uma cápsula, na forma de um xarope, que vem na forma aí de um comprimido. Esses medicamentos, grande parte deles pode ser vendido sem receita mesmo. Então, chegar na farmácia e conversar com o farmacêutico, ele pode pegar e orientar. Ou tem outros profissionais também que podem fazer essa orientação quanto ao uso de fitoterápicos, dos medicamentos fitoterápicos. E existem alguns medicamentos fitoterápicos que são considerados controlados. Aí precisa de uma retenção médica, né? Então precisa ali de uma receita médica para que possa ser dispensado esse medicamento. Vale ressaltar também, Bárbara, falando nas práticas integrativas, a fitoterapia é uma das práticas integrativas, é uma das 29 práticas integrativas. E uma pergunta que sempre fazem é qual que é a principal diferença, na verdade, entre as práticas integrativas e complementares e a medicina que é considerada convencional, que eu sempre falo do médico, por exemplo, médico, farmácia, medicamento. Se a gente for ver, as práticas integrativas acaba que é um pouco diferenciado desse método que a gente fala alopático, método ocidental aí, né? As práticas integrativas, elas visam trabalhar, eu trago aí a palavra holos. Holos significa, do grego, significa por um todo. Então, olhar o indivíduo como um todo, na verdade. Não olhar nós, o indivíduo, como um sistema. Então, a gente tem lá o sistema cardiorrespiratório, o sistema urinário e tal. Então, a medicina convencional do nosso dia a dia, ela olha, tô com um problema de rim, você vai olhar apenas o rim. Tô com um problema de dor de cabeça, olha lá o que que tá relacionado a essa dor de cabeça. Problema de estômago, o que que tá relacionado a esse problema de estômago? Vai tratar o estômago. Já as práticas integrativas, não. Ela vai buscar o que que tá acontecendo com esse indivíduo e o que que tá levando a ele a ter dor de estômago. A gente sabe que a dor de estômago muitas vezes pode vir de uma parte emocional. Ela pode vir aí de uma parte emocional, na verdade, que vai aumentar a quantidade de suco gástrico, na verdade, e pode desenvolver com o tempo uma úlcera. Então, eu não vou estar tratando aquele paciente com omeprazol apenas. Eu vou tratar a parte psiquiátrica, a parte psicológica que ele precisa também. Então, ver esse indivíduo, não baseado, ele é um estômago, ele é como um todo. Então, a partir disso, as práticas integrativas vão tratar o indivíduo não pensando no estômago do indivíduo, mas nele, o que está acontecendo com ele. Eu não sei se você já foi alguma vez um médico homeopata, Bárbara, mas eu sempre coloco, existem médicos que atuam aí com a parte de homeopatia. Se a gente for um médico convencional, a consulta aí, dependendo, é uma consulta rápida, né? Demorada é 15 minutos, né? 15, 20 minutos no médico convencional. A gente sabe que hoje a gente chega no médico, ele olha ali, já manda fazer exame e pronto. Já o médico homeopata, e eu coloco o médico homeopata no caso, porque uma consulta dura aí uma hora e meia com alguém que vai atender a homeopatia, porque ele vai primeiro ver a tua história, ver o seu dia a dia, entender o que está acontecendo com você, para depois ele pegar e começar a atuar na parte do tratamento mesmo. Então, muitas vezes, eu já vi pessoas que só de ir no médico homeopata, na verdade, nem precisava sair de lá com um tratamento, porque às vezes a pessoa precisa falar, né? E aí não precisa, na verdade, de nada. Então, é a principal diferença entre as PICs e a medicina convencional é isso. Olha o indivíduo como um todo, e a outra é baseada em sistemas e o tratamento farmacológico, tratamento medicamentoso.
Muito bem. Gostaria de dar boa tarde aqui para todo mundo que está acompanhando o nosso programa, a Regina Guimarães Silveira, a Ros Pereira, a Andrea Acunha Lima, o Marcelo Perucci, a Simone Feister, a Regina Maria comentou aqui, boa tarde, professores e colegas, e a Marina Lut, que acredito que é assim que se fala o nome dela, ela falou, boa tarde, atuo na atenção básica e as PICs são uma realidade em nosso cotidiano. Nesse comentário da Marina, professores, eu gostaria de perguntar uma coisa assim, vocês acham que o brasileiro, ele já se acostumou com isso, dessa medicina alternativa, ou ele ainda está muito preso naquela medicina mais convencional, de como o professor Vinícius falou, de não examinar o corpo como um todo, essas coisas assim? Como que vocês acreditam que vai ficar daqui para frente? Vai ter uma abertura maior para isso, até para as PICs também?
Eu acredito que sim, Bárbara. Se a gente for ver, as práticas integrativas, elas têm crescido e muito, né? Tanto eu quanto o André, a gente tem acompanhado e lido bastante sobre o assunto. A pandemia, ela veio para colaborar, na verdade, parece. A gente sabe que é um momento triste da nossa história, mas, querendo ou não, as pessoas em casa, as pessoas cada vez ficando mais solitárias, as práticas integrativas, as pessoas, na verdade, desde o ano 2000, a gente coloca esse marco, elas já vêm buscando tratamentos mais tradicionais, vamos colocar assim, a fitoterapia. Ela tem um aumento muito grande a partir dos anos 2000. E as pessoas vêm procurando esses tratamentos considerados mais naturais, né? Então, a partir disso, acredito que as práticas integrativas vêm ganhando mais espaço. E o importante, quando a gente fala em ganhar espaço, é a população tem se aberto mais. As pessoas têm procurado muito mais isso. Mas também vale os profissionais conhecerem também, né? A gente tem os alunos, nossos alunos, que nosso público de aluno é bem diverso, né, André? A gente tem alunos que já são formados, a gente tem alunos que estão buscando uma primeira formação, a gente tem alunos que já são profissionais da saúde, tem médico, por exemplo, que é nosso aluno. Então, eu acho interessante esses profissionais também estarem procurando as práticas integrativas. A gente sabe que pela classe médica existe uma resistência já de algumas práticas, até fitoterapia não funciona, ou é mais fraco, ou é natural, não faz mal, que é aquele ditado que eu não gosto. Então, mas com a população cada vez pedindo mais e conhecendo mais, isso vai sendo valorizado por toda a classe médica, a classe dos profissionais de saúde, na verdade a população como um todo vem ganhando espaço, né? E aí as pessoas conhecendo isso é muito bom. Você fez uma pergunta da parte anteriormente de ter isso na unidade básica, mas infelizmente a gente não tem ainda precisa locais que precisam ter as PICs no seu atendimento da unidade básica, lá no atendimento primário. Isso também é um processo entre o gestor de saúde daquela unidade e a população que é atendida por lá também. Então, vai do gestor daquela unidade também querer ter as práticas integrativas, implementar elas dentro da unidade básica. Então, é um processo, por isso que eu falei que é um processo de articulação. Vai daí da população requisitar que tenha, vai do gestor daquela unidade também fazer com que seja desenvolvido as práticas integrativas ali. Então, é um processo que precisa de um trabalho também por trás de tudo isso. Então, mas, que nem eu comentei, 78% das unidades básicas tem algum tipo das práticas integrativas, não as 29, né?
É interessante, né, professor Vinícius, quando você fala a questão também do perfil dos nossos alunos, né? Tem muitos alunos que são de outras áreas e que estão fazendo o curso de PIX para usar a PIX no dia a dia, né, com as pessoas, enfim, querer abrir uma clínica em si, né? E também essa questão do crescimento, eu vi uma pesquisa que saiu mês passado que 80% aumento do uso da homeopatia. Muito interessante esses dados, né?
A gente tem uma aluna que veio conversar esses tempos comigo, que ela trabalha com a parte de... Ela é arquiteta, e aí resolveu, vou mudar de área, vou para as práticas integrativas. Se a gente for pensar, a arquitetura é uma coisa, as PICs é a área da saúde, né? Aí ela me mandou um e-mail, aí no fim a gente foi e voltou alguns e-mails, ela falou que ela vai continuar como arquiteta, mas ela quer também utilizar a parte de aromaterapia nos seus projetos, a parte de cromoterapia nos seus projetos. Então, trazer essa parte um pouco relacionada ao bem-estar, que às vezes a gente, você já deve ter percebido isso, Bárbara, a gente entra no local e aquele local tem um cheiro. Aquele cheiro, ele traz uma emoção para a gente, certo? Então, tipo casa de vó. A gente chega na casa de vó, tem aquele cheiro da comida, da casa de vó, tudo. Então, E aí ela falou que quer trabalhar com essa memória na parte da arquitetura. Então, trazer através da parte da aromaterapia, da cromoterapia, utilizar as práticas integrativas como tratamento também no dia a dia ali, né?
Você viu, a gente até na última live, né, a gente teve uma aluna que ela está fazendo o curso de PIX para cuidar da mãe dela, que já é idosa e tem Alzheimer. Então ela queria aprender as PIX para ser usada com a sua mãe. Você vê que interessante, né?
É muito bacana. Eu até estava dando uma olhadinha aqui. Para quem quiser saber mais depois, é só acessar o site do Ministério da Saúde, que também encontra bastante informação. E dentro dessas 29 práticas, né, da PIX, eu estava vendo aqui que existe arteterapia, biodança, musicoterapia, né? Muita coisa entra nesse meio das PIX, né? A gente sai desse convencional dos remédios, né? É muito interessante como é tratado.
Se a gente for pegar dentro das práticas integrativas aí, como que ela vem parar assim, naquele processo que eu comecei falando? Fora tudo isso, tem a Organização Mundial da Saúde também, que incentiva e que dá as diretrizes para a implementação dessas políticas, dessas práticas nos sistemas de saúde, né? Então, na OMS, lá é conhecida como medicina tradicional integrativa e complementar, alguma coisa assim, agora medicina tradicional complementar alternativa, isso. E aí, se a gente for pegar o Brasil, no site lá da Organização Mundial da Saúde, está como um dos países modelo aí, até na implementação dessas práticas. É um processo que é lento, muitas vezes a gente acaba não acompanhando dentro do SUS, mas ele acontece aí a passos lentos. E tem duas dessas 29 práticas, Bárbara, que elas são muito tradicionais, se a gente for pensar. A gente tem a medicina tradicional chinesa aí, que é uma medicina de milênios, então, muito antes de Cristo, então é uma medicina muito tradicional, se a gente for pensar. E a parte da terapia Ayurveda, né, que é a medicina da Índia. Então, a gente também, que é uma medicina considerada muito tradicional aí. Então, são duas práticas que têm muito a agregar com essas demais. Então, muitos dos nossos alunos, tem alguns que nunca fizeram nada relacionado às práticas integrativas, mas tem outros que já trabalham com reiki, com aromaterapia, que trabalham aí com algumas práticas diferentes. E tem outros que trabalham com práticas que nem estão com essas 29. Tem várias outras práticas aí que ainda podem ser implementadas e agregar essas 29. Então, acho que com o futuro, o objetivo é aumentar de 29 para, sei lá, 40, 50, 100, 200, sei lá quantas práticas tem. E é que nem eu comentei uma vez, a gente teve uma maratona da nossa escola, tem as medicinas tradicionais brasileiras, né? Então, se a gente for pensar, os índios brasileiros também teriam muito a colaborar aí com as práticas que são realizadas por eles e que muitas vezes podem ser desconhecidas pela própria própria população brasileira, né? Então, a gente tem na América Latina aí diversas práticas que também poderiam fazer parte dessas práticas aí, porém que muitas dessas práticas elas têm aí origem oriental, né? Então, medicina tradicional chinesa, acupuntura oriental, o reiki oriental, mas como você comentou, musicoterapia, arteterapia, existem faculdades disso, né? A gente não tem uma faculdade de aromaterapia, nem de cromoterapia, mas a gente tem cursos de graduação aí de arteterapia, de musicoterapia, e que também fazem parte aí das práticas integrativas também, que é você trabalhar a música aí como um instrumento que vai colaborar no dia a dia dessa pessoa, né?
Muito bem. Vinícius, você falou em cursos, para a gente, né? Estamos aqui entrando nos minutinhos finais, para a gente encerrar o programa. Fala um pouquinho para a gente do curso que tem aqui na Uninter, das PIPs, como que funciona, quem pode fazer, como que é?
Por falar, e caso eu esqueça alguma coisa, o André me complementei. O nosso curso de práticas integrativas é um curso novo, pessoal. Ele começou esse ano. É um curso que tá crescendo bastante aí. Vocês vão achar eles no site da Uninter, no uninter.com. E é um curso, então, é um tecnólogo, um curso de 2 anos. O primeiro ano dele é dedicado aí para disciplinas da área de saúde, então disciplinas como anatomia, fisiologia, para que nossos alunos possam entender um pouquinho sobre o corpo humano, tudo. Tem farmacologia também, que é quando a gente fala dos tratamentos, convencionais, medicamentosos aí, mas por que que tem essa disciplina? Porque as práticas integrativas podem influenciar no tratamento medicamentoso, como o tratamento medicamentoso também pode influenciar no tratamento com as práticas integrativas. Então, é importante conhecer como tudo isso funciona. E no nosso segundo ano, nós temos aí disciplinas específicas, então, Ayurveda, aromaterapia, cromoterapia, fito, floral, bioenergética, auriculoterapia, e todas essas disciplinas estão sendo produzidas nesse momento, passando por processo de gravação, tudo. São disciplinas novinhas que o ano que vem os alunos vão ter acesso aí. E tem a parte prática também, então a gente vai propor práticas para que os alunos desenvolvam e possam conhecer mais dessas práticas ainda na aplicação delas, né? A gente está trabalhando em algumas coisas aí que estão quase saindo, não posso ainda divulgar. Temos a nossa revista brasileira de práticas integrativas e complementares em saúde, que é uma revista científica que a gente vai lançar agora em novembro. Quem quiser procurar já está no site, já está aberta, mas ainda não, a gente não inaugurou ela ainda, vai ser agora em novembro. É uma revista do nosso curso, uma revista da nossa escola, na verdade. Então, tem várias coisinhas aí. E claro que o nosso curso, quem quiser conhecer mais, pode entrar em contato aí com a gente, que tanto eu quanto o André estamos bem dispostos aí a apresentar o funcionamento do curso. E qualquer dúvida que você tiver, né, André, conta com a gente, né?
Sim, sempre.
Com certeza. Professores, muito obrigada por terem feito aqui o programa com a gente hoje, por terem aceito o convite. Foi muito bacana falar sobre as PICs e tenho certeza que agora, daqui para frente, vai aumentar muito isso daí, que o curso aqui na Uninter vai ser um sucesso. Muito obrigada novamente, viu?
Obrigado a você, Bárbara, por esse espaço, né, para a gente falar um pouquinho aí do nosso curso. Agradecer a presença de todos os nossos alunos, aqueles que não são, né, procurar lá no site. É um curso muito bom mesmo. Qualquer dúvida que os alunos tenham, pode entrar em contato conosco na tutoria e a gente está aí sempre fazendo coisas novas para o curso, lives, curso de extensão. Então, é um curso bem completo mesmo.
Muito obrigado, Bárbara, por abrir esse espaço para a gente hoje. E obrigado a todo mundo aí por ouvir um pouco a gente falar das práticas integrativas e agradecer aos nossos alunos que sempre estão nos acompanhando também. Agradecer, muito obrigado a vocês aí que fazem parte do curso. E quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o funcionamento e quiser fazer parte aí do curso aqui da Uninter, entre em contato com a gente aí, que a gente fica à disposição para conversar com vocês.
Muito bem. E você acompanhou o programa Sua Saúde, o programa que é dedicado aos mais variados assuntos sobre saúde e bem-estar. Semana que vem a gente volta com uma nova edição e tchau, tchau, até lá.
Programa Sua Saúde.